Os quatro evangelhos. Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 8. Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deus, sempre indulgente com as suas criaturas fracas e falíveis, lhes faculta o arrependimento e a reparação. Mateus. Naquele tempo, passou Jesus em dia de sábado por uns trigais. Seus discípulos, tendo fome, se puseram a colher algumas espigas e a comê-las. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: "Teus discípulos estão fazendo o que não é permitido se faça em dia de sábado." Disse-lhes então Jesus: "Não lestes o que fizeram Davi e os que o acompanhavam quando tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que nem a ele, nem aos que o acompanhavam, era lícito comer, só o sendo aos sacerdotes? Também não lestes na lei que os sacerdotes, no templo, violam o sábado e não cometem pecado? Ora, eu vos digo que está aqui o que é maior do que o templo. Se soubesseis o que significam estas palavras: quero misericórdia e não sacrifício, jamais condenaríeis inocentes, porquanto o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Marcos. Sucedeu ainda que, atravessando Jesus em dia de sábado umas searas, seus discípulos, por elas avançando, se puseram a colher algumas espigas. Ao que os fariseus disseram: "Como é que teus discípulos fazem em dia de sábado o que não é permitido fazer-se?" Respondeu-lhes Jesus: "Não lestes o que fez Davi, premido pela necessidade, quando teve fome, assim como os que o acompanhavam? Que entrou na casa de Deus, sendo Abiatar o príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, e os repartiu com os do seu séquito, não obstante só os sacerdotes ser permitido comê-los?" E acrescentou: "O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor também do sábado." Lucas. Ora, sucedeu que num dia de sábado, chamado o segundo primeiro, passando Jesus por uns trigais, seus discípulos se puseram a cortar algumas espigas, a debulhá-las com as mãos e a comê-las. Alguns fariseus, então, lhes disseram: "Por que fazeis o que não é permitido fazer-se aos sábados?" Jesus, tomando a palavra, lhes disse: "Não lestes o que fez Davi, quando com os que o acompanhavam teve fome? Como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, os comeu e distribuiu com os do seu séquito, muito embora só aos sacerdotes fosse lícito comê-los?" E acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Já vos explicamos os motivos por que Moisés instituiu o sábado, assim como o sentido e o alcance destas palavras de Jesus. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Não temos que voltar a estas explicações. Por segundo primeiro, se designava o segundo sábado da primeira parte do mês. Os pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, eram os pães oferecidos no altar. Lembrando aos fariseus o que fizera Davi, ensinava Jesus que nada do que Deus pôs à disposição do homem e lhe possa servir de alimento está defeso às necessidades da existência humana. Que os pães da proposição, como o próprio sábado, estão submetidos a essas necessidades. aos fariseus, que pretendiam ter sido o homem feito para o sábado, sem o exigirem a observância absoluta, desarroazada desse dia, perguntou Jesus: não vistes na lei que no templo os sacerdotes violam o sábado e não cometem pecado? Segundo a lei, o hebreu, em dia de sábado, devia abster-se de todos os atos manuais, de tocar em qualquer metal. Ora, os sacerdotes, cumprindo os ritos do culto, violavam o sábado no templo. Deveriam, pois, considerar-se culpados. Digo-vos que aqui está o que é maior do que o templo, isto é, está aqui o representante da vontade divina. Estas outras palavras que Jesus recordava aos fariseus, dizendo-lhes que não tinham sabido e não sabiam compreendê-las, quero misericórdia e não sacrifício, significavam e significam, tirando-se da letra o espírito, que Deus, sempre indulgente com as suas criaturas fracas e falíveis, lhes dá a faculdade de se arrependerem e de repararem as suas faltas, dizendo: não teríeis cometido, condenado inocentes? Aludia Jesus às numerosas condenações proferidas contra aqueles que, sob os pretextos mais fúteis, eram acusados de sacrilégio e lapidados sem nenhuma compaixão. Disse ainda que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, por ter sido ele o primeiro que ousara atacar a inviolabilidade do sábado, e também mesmo porque, para os seus discípulos, era necessário que se apoiasse, a fim de os não revoltar, na origem da sua missão, origem que acabava de recordar, declarando: está aqui o que é maior do que o templo, o representante da vontade divina. Em face e em consequência do advento da era do cristianismo do Cristo, da era espírita que se inicia com a nova revelação, trazida aos homens pelos Espíritos do Senhor, como deve ser entendido e praticado o dia de sábado? Aproximam-se os tempos em que não se adorará mais a Deus nem no cume da montanha, nem em Jerusalém, em que os homens serão os adoradores que o Pai deseja, seus adoradores em espírito e em verdade. Aproximam-se, mas ainda não chegaram, os tempos em que os homens estarão unidos por uma só crença, pela fé espírita, que assim se resume: Deus único, uno, Criador universal, o Pai, Jesus, Espírito puro e perfeito, protetor e governador do vosso planeta e da sua humanidade, vosso Mestre, o Filho, os Espíritos do Senhor, prepostos por Deus à obra do progresso do vosso planeta e da sua humanidade, trabalhando nela sob a direção de Jesus, o Espírito Santo. Aproximam-se os tempos, mas ainda não chegaram, em que os adoradores do Pai, em espírito e verdade, os homens compreenderão que no coração, quando puro, está o único e verdadeiro templo de Deus. Que o Cristo está onde duas ou muitas pessoas se reúnam em seu nome, isto é, formulem com fé, humildade e amor, abstração feita de todos os cultos exteriores que ainda os dividem e separam, a prece do coração e não dos lábios somente. Pratiquem a instrução em comum. Aproximam-se, mas ainda não chegaram, os tempos em que os homens compreenderão que a lei divina se contém toda nestes mandamentos: amai-vos uns aos outros, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos, procedendo sempre com os vossos irmãos em qualquer emergência, como quereríeis que eles procedessem convosco, em que compreenderão que sob os auspícios e a ação desse duplo amor é que devem praticar, conformemente às lições de Jesus, explicadas e desenvolvidas em espírito e em verdade pelos Espíritos do Senhor, as leis morais de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Semelhantemente ao dos Hebreus, obra meramente disciplinar e transitória, os cultos exteriores, derivados das instituições e interpretações humanas, a que a missão terrena de Jesus deu lugar, ainda separam os homens, que, entretanto, hão de constituir pela fé espírita um só rebanho, com um único pastor, o Cristo, vosso protetor, governador e mestre. Estais numa época transitória, e até que se operem a reforma e a transformação dos cultos exteriores, a unificação dos homens pela fé, espírito, pela adoração do Pai em espírito e em verdade, forçoso será que se tenham em conta os aludidos cultos do ponto de vista do sábado. Esse dia, destinado ao descanso do corpo, deve pertencer de modo especial a Deus e muitos meios tendes de lhe consagrardes. Elevai ao Pai, com mais fervor e mais amiúde, os vossos pensamentos, pois que nesse dia menos os perturbam as necessidades da vida. Sejam mais numerosas as vossas boas obras. Lembrai-vos, quer começando, quer terminando a vossa semana, das pobres criaturas que, sob as vistas de Deus, esperam de seus irmãos socorros. Santificai, portanto, esse dia reservado ao repouso, tornando mais útil este mesmo repouso. Imitai vossos irmãos do espaço, cujos instantes todos se assinalam por uma obra útil. Repousai o corpo dos árduos trabalhos da semana, o espírito dos fatigantes estudos filosóficos ou científicos, o coração das preocupações com os interesses materiais. Começai o dia oferecendo-o ao Criador. Santificai o primeiro, fazendo preces fervorosas por vós mesmos e por vossos irmãos. Prestai a Deus a homenagem pública do vosso culto. Vós, espíritas, qualquer que seja o templo onde pratiqueis o culto exterior a que pertençais pelo nascimento, prestai a Deus o culto da vossa adoração em espírito e em verdade. É um exemplo que dareis aos irmãos que vos cercam, conhecedores da vossa fé, das vossas crenças e para os quais, por menos adiantados do que vós, o culto externo ainda é um freio necessário. Servireis ao mesmo tempo de motivo de emulação aos mais tíbios, que, tendo despertados os sentidos pelas práticas exteriores e pelas imagens materiais, serão levados a pensar no seu Criador. Depois, ide levar aos vossos semelhantes o alívio, as consolações que puderdes. Ide ao que vos ofenderam e pedi-lhes esqueçam vossas faltas. Ide aos que vos feriram cruelmente nos vossos interesses, na vossa felicidade, no vosso orgulho, levar-lhes o perdão e a paz. Ide aos enfermos pobres, animai-os à submissão, esclarecei-os e dai-lhes esperança. Ide aos desgraçados que carecem do necessário à vida e socorrei-os como puderdes. Para isso, filhos do nosso amor, bem-amados nossos, imponde-vos todos os dias, no correr da semana, uma pequena privação atinente às vossas faculdades, à vossa posição. Levai essa oferenda aos deserdados, e se não estiverdes em condições de fazê-lo, se por muito restritos os vossos recursos não vos permitam retirar deles coisa alguma, ide ao menos levar consolações aos que sofreram de quaisquer males. Ide, filhos nossos, santificar o dia do Senhor pelas boas obras, pelas resoluções firmes, e ao fim desse dia, agradecendo a Deus o bem que houverdes podido fazer, pedi-lhe a graça de no futuro poder desfazer mais, e verificai, no fundo de vossa alma, se obrastes tão santamente quanto podias. Ide, procedei assim, e as bênçãos do Senhor descerão sobre vós. Não esqueçais nunca que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Repetimos o que já vos dissemos. Repousai vossos corpos dos trabalhos que os fatigam. Não repouseis nunca os vossos corações do bem que lhes cumpre fazer. Graças a Deus.